Em primeiro lugar, bom dia a todos. Está meio falha a ligação. Está ouvindo bem? Doutor Gabriel, presidindo a mesa, cumprimento a todos os demais, doutor Lito, doutor Nelson. E vamos tentar enfrentar esse tema. Eu gostei muito da fala do doutor Nelson. Quando eu vi a sua fala no programa, entre aspas, da Globo News, eu achei muito interessante, entrei em contato com a professora Cecília e falei assim: professora Cecília, vamos tentar trazer o doutor Nelson para falar sobre esse tema. Primeiro, que é um catedrático, uma pessoa, um doutor, uma pessoa de profundo conhecimento na área e com a vantagem de não ser um mero teórico, mas é um militante, um advogado militante. Infelizmente, o regime de trabalho docente hoje não é considerado no ensino superior o exercício da atividade profissional acumulado também com as demais atividades, né? Muitas vezes nós temos muito teórico no curso de direito à guisa de cumprir aí os instrumentos de avaliação. Então, eu não vou repisar a fala do professor, porque eu concordo em número e gênero com quase tudo que foi colocado aqui. Vou procurar, no entanto, trazer o tema voltado principalmente para a atividade docente de auxiliar de administração escolar, que é o que engloba hoje a atividade no ensino superior de forma bastante predominante. No ensino superior, sempre quando há uma mudança de legislação, eu não sei o que ocorre, mas há sempre algum intérprete de plantão que parece que começa a trazer inúmeros problemas que até não existem. E vou dar um exemplo para poder entender e chegar nesse tema. Quando se disciplinou a questão da duração da hora-aula, de imediato, correu no Brasil todo de que os professores, a partir da aplicação do parecer, teria direito a 25% de aumento de salário, considerando que as aulas passariam de 50 para 60 minutos. Passou a ser uma regra. Eu lembro que nas discussões de convenção coletiva, né, no sindicato, isso passou a ser quase que um direito. E na realidade, quando se foi verificar efetivamente o que diz o parecer, fica muito claro que na realidade a duração da aula pode ser de 50, pode ser de 40, pode ser de 30. E o que na realidade, o que importa é que o currículo integralizado, ele compõe a carga horária como um todo. Isso foi muito difícil até as pessoas, até as instituições se adaptarem, inclusive com mudança da lógica do antigo currículo mínimo para a matriz curricular. Quando veio a notícia da alteração da CLT, choveu de consulta no sindicato, no mesmo sentido. A primeira questão foi dizer assim: não, já definimos aqui na instituição de ensino de que vamos fechar a torneira do portal, professor, os nossos diretores que têm celular corporativo, nós vamos retirar, e a partir daí nós vamos tomar uma série de medidas a fim de que o professor ele tenha uma atividade estritamente dentro da sala de aula, porque senão vai gerar horas extras e etc. e tal. E curiosamente, se a gente for verificar a situação hoje, tanto de professor como auxiliares de administração, e muitas vezes da atividade da instituição de ensino, vários empregados das instituições de ensino, ela tem diversas atividades, tem diversas funções na instituição. Ele é diretor, às vezes é coordenador, mas acumula a função também docente. Além disso, tem atividade do ensino à distância. Além da atividade de ensino à distância, coordena vestibular, enfim, ele tem um conjunto de atribuições dentro da instituição, até em função do que estabelece o decreto 573, ao definir o que é o regime integral, limitando até a 20 horas aulas e o restante de atividades de avaliação, de supervisão, etc. Considerando ainda algumas convenções coletivas, o que é a exclusivamente atividade docente, no caso de São Paulo, é a atividade exclusiva de lecionar, mas em outras localidades a Convenção Coletiva de Trabalho define que além da atividade de lecionar, tem atividade de supervisão, de avaliação, há alguns casos até de coordenação de curso. E, além do mais, no caso do ensino superior ainda, e aí acho que a questão que o professor finalizou na sua fala é de extrema importância, de extrema importância, que mais que a questão propriamente dita do que a lei veio trazer, e que na realidade não traz novidade, considerando que se tiver as relações estabelecidas da não eventualidade, subordinação, onerosidade, evidentemente há relação de emprego, pouco importante se está na instituição de ensino ou fora dela, existindo esta condição, a lei já estabelecia e continua assim, determinante para a verificação da relação de emprego, o maior problema, na verdade, está na jornada de trabalho. Eu vejo, por exemplo, que as instituições de ensino, na sua maioria, ou uma parte considerável, não há um controle efetivo no que diz respeito à jornada e à atividade do professor. Recentemente, até em função do tema, já há algumas experimentações de reclamações trabalhistas no que diz respeito à reclamação de horas extras por atividades de jornada de trabalho. Em um caso específico de uma determinada instituição, que eu não vou aqui declinar o nome, um determinado funcionário praticamente dizia que estava à disposição 18 horas ou 20 horas por dia na instituição. E vendo o que esse empregado fazia na instituição, ele era coordenador, coordenador de curso, além de coordenador de curso, coordena o vestibular da instituição, ele é professor do IAD, e além do professor de IAD, ele tem outras atividades englobadas dentro das 40 horas. E com isso, ele fez a reclamação trabalhista, considerando todas as atividades estando disponível ou à disposição da escola praticamente em período que foge, inclusive, a jornada limite de horas. A instituição de ensino, ela resolveu, então, e pediu para o pessoal de TI fazer um levantamento das reais atividades daquele professor naquele tempo. Curiosamente, a grande questão que se punha lá é que era a atividade que exercia, principalmente no ensino à distância, na realidade, a grande carga horária comprovada do professor, daquele determinado empregado na instituição, era exclusivamente na área, na atividade presencial. O que se fazia, o que se faz normalmente, é que o então professor responsável por uma atividade de ensino à distância, entre aspas, ele abre a torneira do portal, ele deixa aberto, mas sem qualquer atividade ou qualquer interação em relação àquele aluno. Então, quando se vai detectar efetivamente a atividade às vezes era de minutos, às vezes era de segundos, mas não tinha efetivamente o exercício de atividade de interação naquele instante. E aí a questão que o professor Nelson coloca me parece de fundamental importância, que é a questão da política e ao mesmo tempo da regulamentação das atividades que deve ter no exercício do exercício das funções que o professor ou que o coordenador de curso dirige. Hoje, independente da alteração que trouxe o artigo 6º, já se observa várias reclamações trabalhistas em função disso. Isso surgiu, inclusive, por outro motivo, que era a questão da instituição do ponto eletrônico. Tem várias instituições que não tinham absolutamente qualquer controle em relação à jornada ou até à atividade. Que, no caso da instituição, é mais complexo ainda, até em função dos instrumentos de avaliação que estão postos aí. Se você tem um professor de regime integral, tem lá cada paper que tem pontuação, a produção dele, etc., ele está dentro do regime integral, mas não há tangibilidade daquele serviço que ele presta e que recebe como tal. E muitas vezes reclama que está à disposição, mas na realidade a tangibilidade do serviço para o qual ele foi contratado não existe. Mas, por outro lado, não há, por parte da instituição, nenhuma regulamentação no que diz respeito à questão da atividade que ele tem que fazer. Se o professor está em regime integral, sendo que 20 horas, ele tem atividade de avaliação, de pesquisa, de produção, isso deve estar tangibilizado e quantificado e demonstrado qual é o serviço que ele está fazendo. E isso é importante, inclusive, para que a instituição ela possa comprovar, do ponto de vista de uma discussão de pagamento de hora extra, mas no caso da instituição tem uma outra vertente. Ela tem que comprovar isso em função dos instrumentos de avaliação e daquilo que ela tem que fazer. Outro ponto também importante, que é a questão das revogações que começou a se discutir, entre os quais o do artigo 62 da CLT. Bom, então os cargos de gerência agora vão ter direito à hora extra, etc. Na verdade, o que a lei trouxe é exatamente tratar das condições onde há os requisitos necessários, seja presencial ou na residência em outra localidade, da relação de emprego. O artigo 62, ele está livre dessa condição, não só de controle, mas muito mais ainda de pagamento de hora extras e etc. Por outro lado, é importante destacar que o artigo 62 da CLT, ele trata de cargos de gerências, etc., mas muitas vezes a instituição ela passa a considerar o artigo 62, o denominado cargo de confiança, para tudo quanto é atividade. E, na realidade, o enquadramento do artigo 62 é para aqueles cargos definidos realmente que são cargos de gerência. Outra questão é se revogou ou não a súmula 428 do TST, porque o que acontece, em função do que o professor aqui colocou, que a questão do sobreaviso, a utilização do celular, começou a se ventilar nos casos de médicos e etc., mas agora, obviamente, vai surgir também em relação ao professor, ou o diretor, ou o coordenador. E aí tem uma coisa muito importante na relação de trabalho, que não se pode desviar dela, que é o princípio da boa-fé. Uma relação de trabalho cujo princípio da boa-fé não esteja ali instalada, os problemas efetivamente acontecerão de toda a ordem. Ontem, por exemplo, eu estava vindo para Brasília, e liguei para um funcionário e disse assim: olha, eu precisava do arquivo A, B e C, e que você me mande e tal, quando eu chegar em Brasília eu peço. Tá, ok, perfeito. Então, dentro do poder diretivo, né, eu determinei que me entregasse um trabalho que já está realizado, etc., eu precisava acesso aos arquivos que eu não tinha. Quando eu chego aqui em Brasília, acesso à internet, cadê o arquivo? Não veio. O que eu vou fazer? Vou ligar para quem? Para o funcionário, que ficou de me encaminhar o arquivo, e não veio. E agora começa aquela questão de estar preso na caixa, né? Falei: olha, você ficou de mandar? Não mandei. Ah, não, peraí que eu vou ver. Ah, foi ver. Realmente não mandei. Então, se, dentro do princípio da boa-fé, aquele que deveria realizar, aquele que deveria encaminhar algo e não encaminhou, e você simplesmente ligou e pediu para ele: olha, me encaminhe, porque eu estou precisando. Quer dizer, qual é a questão que envolve aí horas extras, né? Ou como foi muito bem mencionado na Globo News, aquela questão do fechamento de caixa, né? Você tem lá o fechamento de caixa na tesouraria, etc. e tal, o funcionário fechou, deixou lá, etc., o relatório, chega lá o chefe vai examinar, tem uma dúvida. Não ficou muito claro? Liga e fala: olha, tem uma dúvida aqui. Ah, não, é verdade, é isso. Agora vamos trazer isso para as instituições de ensino. Período de final de ano, hoje um pouco melhor até, porque a tecnologia contribuiu na segurança das informações. Mas vamos imaginar o que acontecia há anos atrás, lá na década de 80, em que você lecionava, você tinha a ata de nota, né? Escrevia as notas, e aí então o médico, o advogado, uma tristeza, ninguém entende a letra deles. Aí não sabe se é 8, se é 5, se é 6, né? Aí você liga: olha, eu não estou entendendo, você que tem a prova aí, me dá. Bom, então eu estou já criando uma jornada a mais, então com isso, as horas extras. Outra questão importante que já surgiu. O ensino superior, vou dizer até professor, né? Hoje que acho que na relação de trabalho tem mais condições de previsões, de cláusulas de relação de trabalho em convenções de coletiva em convenções coletivas do que propriamente na CLT. Aliás, as convenções coletivas, fruto de uma relação de negociação, têm tentado, inclusive, derrubar alguns artigos da CLT. Hoje é uma limitação de professor dar aula, só 6 aulas, né, sobre o argumento, inclusive, da saúde do professor. E na prática ele dá 6 aulas aqui, mais 6 aulas lá, etc., em várias aulas. Hoje, de madrugada, via lá na Câmara dos Deputados um estudo sobre os cursos de enfermagem. Os cursos de enfermagem hoje, na realidade, tem uma média, cada enfermeiro trabalha 2 vezes, tem 2 empregos. É, e tem médico que chega a ter 7 empregos. E quando reduziu a jornada para 20, o objetivo era o contrário, era o objetivo de que o médico tivesse uma melhor condição, não entrasse no estresse, etc., só trabalhasse menos para atender melhor. Na verdade, quando chegou 20, o que acabou fazendo? Ele acabou tendo várias jornadas de empregos. Então, por exemplo, a CLT nesse artigo está completamente... Tem um outro artigo, então... Esse é o mais absurdo, né? Está lá, vedado a regência aos domingos. Então, hoje, não se pode dar aula aos domingos. E aí vem o reflexo do que é aula, né? Mas no ensino à distância, é aula, é uma tutoria, não é, etc. O que é isso? Então, é vedado? Como que é escola? Então, determinando a relação... desse professor. E tem um fato curioso. O professor estava falando, por exemplo, na questão da saúde, que daí quando o trabalho é feito em casa, as condições de trabalho e de cadeira e etc., ela tem que ser adequada. Eu vou dar um exemplo, então, para ficar mais complexo na relação do ensino superior. Vamos imaginar, por exemplo, que o COVAC... professor à distância da Anhanguera, da Embi Morumbi, da Metodista. E dessa forma eu não exercito a minha função na localidade, mas eu exercito na minha casa. E na minha casa eu acesso naquele momento, eu abro o portal das 3 instituições e de repente eu saio para ir no banheiro, escorrego e caio. Quem faz o comunicado é assistente de trabalho? A Anhanguera, Metodista. Você vê a situação complexa que envolve isto. E ao mesmo tempo, quando surgiu essa divulgação, ela criou um grande problema, que parecia assim, ó, daqui para frente a pretensão do legislador é que se tirasse todo o acesso, todo tipo de acesso, então acaba com o telefone, acaba com... o que também não é verdade. Agora, a jornada intensiva, e aí que é a grande questão, é que precisa ser um objeto de preocupação com da instituição efetivamente. E tem situações que podem ser regulamentadas. Ontem lá no semestre, veio lá uma consulta. Estou extremamente preocupado, porque os professores daqui da instituição, eles interagem com o aluno e eles fornecem nota... Eles não sei o quê, e ele vai cobrar, porque afinal de contas, ele está trabalhando em hora extra, porque ele tá divulgando as notas para os alunos, etc. Isso, na realidade, é uma atividade que deve ser disciplinada pela escola. A divulgação de nota deve ser, a instituição deve determinar os dias e os locais adequados para a divulgação da nota. Não pode deixar que determinadas atividades deixa a revelia do professor exercê-la aí em qualquer horário e em qualquer momento. Isso é uma questão, como também, no caso, por exemplo, das horas, atividades, e a hora atividade ela é considerada em cada estado diferentemente. Em São Paulo, a hora atividade é de 5%, e essa foi uma discussão, e é fruto, na realidade, não de legislação, mas de acordo sindical, em que se determinou que da mesma forma, no caso do ferroviário, ele recebe 1/3 em função do sobreaviso. No caso do ensino superior, destinou-se em São Paulo que 5% ele recebe a mais sobre o valor da hora-aula, destinado ao quê? A correção de provas, a exercícios, etc. São Paulo é 5, Curitiba é 20, Minas é 20. E há locais que não tem a hora atividade determinada. E que, no entanto, o TST, examinando a matéria no caso concreto, relativamente a uma instituição que não tem convenção coletiva na localidade, disse que a atividade de correção de prova, de preparação de aula, é intrínseca da atividade do professor. Ele não precisa ser remunerado ou como hora extra, ou como atividade a mais, porque, afinal de contas, a aula já compõe para ele receber, já compõe em termos de remuneração para essa atividade, e essa atividade, obviamente, é extensiva também à preparação de aula, à correção de exercícios e assim por diante. Então, o que quer nos parecer, e acho que aí como a BMS é uma entidade também de orientação, me parece que a orientação primeira, e acho que é extremamente importante, é o seguinte: que as instituições façam uma revisão do ponto de vista do controle da jornada, de como isso ocorre na sua relação de trabalho. Eu vejo, por exemplo, uma falta de realidade entre a relação de contrato com o professor e do que efetivamente que ele faz. E o que importa na relação de trabalho é a questão fática, aquilo que ele efetivamente faz. Entende? Então, isso é de extrema importância. Se são quatro ou três funções, tem que se determinar quais são as funções, como elas são exercidas e os momentos que são exercidas. Eu estou terminando meu tempo, mas eu queria fazer, numa discussões, a gente em São Paulo está fazendo uma discussão muito grande com os sindicatos professores, há 2 anos sobre esse tema, e os reflexos deles. Inicialmente, até os sindicatos diziam o seguinte: olha, toda a tecnologia ela veio para trazer muito mais trabalho ao professor. Essa foi a primeira impressão, a primeira coisa que se põe. Na realidade, a gente vai ver que, na verdade, várias atividades elas foram substituídas. O que você tinha, um plano de ensino feito na Hamilton, hoje não existe mais. Hoje você faz pelo meio eletrônico, você tem um computador para isso. Antigamente, você tinha lá mimeógrafo, hoje não existe mais. Você tem PowerPoint, você tem outros mecanismos que, na realidade, vieram como facilitadores. Por outro lado, o sindicato até demonstrando uma situação concreta, e aí que precisa haver o controle para que não se perca a questão, e aí é um problema da jornada intensiva mesmo, em que uma determinada instituição do ensino médio dizia o seguinte: olha, na reunião de planejamento vocês vão ter que ter agora um blog, vocês vão ter que ter um Facebook, um Twitter, e os alunos vão ter direito ao acesso contínuo com vocês. Aí realmente é um cuidado, quer dizer, se você põe isso como regra determinante, para que ele fique à disposição de qualquer aluno, a qualquer tempo, obviamente aí começa a criar um problema realmente sério. Então, esses regramentos e essa regulamentação, ela é importante, e o que o professor colocou é uma coisa importante aqui, doutor Nelson. Precisa ter uma política. Política é regramento geral, né? E muitas vezes esse regramento é feito em função de cada localidade, em cada departamento, em cada curso, ou em determinado, em cada série, o que acaba criando um problema muito sério de política na instituição como um todo. Eu esgotei um pouco meu tempo, agradeço aqui.
Muito obrigado, doutor Kovács. Imediatamente.